Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e amigos que nos acompanham pela televisão, sei, nossos votos cordiais de muita paz. Aqueles como os atuais, eram dias de caos. A terra estertorava. O primeiro triunvirato terminara de maneira dolorosa para a gloriosa Roma. Pompeu, para poder acalmar aquele povo hostil e inquieto, entregara Israel a governança da Síria. E através de alterações contínuas na governança do pequeno país, assumiu a posição principal a figura de honra de Herodes o Grande, o Asmoneu, que detestava os judeus, por sua vez, pelos judeus detestado. Fazia 400 anos que a boca profética silenciara nos penetrais do infinito. E aquele povo saturado de dores, que passara de várias fases escravagistas para uma posição humilhante, estessegava naquele momento, sob as sandálias poderosas das legiões de Roma. Era peculiar o caráter de Herodes. Este homem que, para poder atrair o interesse dos asmoneus, consorciara-se com Mariane, a nobre princesa Asmoneia, revelou-se como uma das personalidades mais impiedosas da sua época. Portador de distúrbios psicológicos de comportamento, tinha medo que ele fosse arrebatado o cetro da governança. E por isso mesmo, dedicou-se a construir palácios por todo o reino de Israel, a fim de poder evadir-se de um para o outro com grande facilidade. Mas, havendo procriado inúmeros filhos, não tergiversou em assassinar dois deles, sob a falsa suspeita de que conspiravam para destruí-lo. Mais tarde, na sua aflição sanguessedenta, também mandou matar a esposa Mariane, acusada de infidelidade conjugal, o que a história não confirma. E depois do nascimento de Jesus, quando ele for informado pelos viajantes que vieram de longe, os astrólogos, de que havia chegado o Messias à Terra, dominado ainda pelo medo de perder o império, que era pequenino, mandou matar os varões menores de 2 anos, para dessa maneira poder permanecer transitoriamente, é lógico, na posição que desfrutava. E ainda de considerar-se que a fatalidade também tombou sobre a sua cabeça, porque um dos seus filhos recém-nascidos foi vítima da façanha de um soldado embriagado. Era, portanto, um período terrível, aquele no qual nasceu Jesus. Por outro lado, os historiadores do Império Romano, conforme relata o nobre espírito irmão X, através das mãos missionárias do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, em A Boa Nova, têm se mantido perplexos ante uma mudança que ocorreu na paisagem geopolítica da época. Roma, nos seus mais de 600 anos, sempre estivera em guerra. Apenas duas vezes, o santuário da deusa Vitória mantinha suas portas cerradas, o que significava que Roma estava em paz. Foi de repente, repentinamente, por ocasião do segundo triunvirato, da degradação de Antônio, do seu suicídio e o de Cleópatra, Lépido foi mandado para terras distantes e Caio Júlio Otaviano, mais tarde também conhecido como Otávio, tornou-se a significativa dominadora das legiões. Tornou-se imperador. Esse mesmo Otaviano, que segundo alguns historiadores era frágil, tinha o corpo sempre coberto de ataduras, áreas dermatosas, adquiridas possivelmente nas batalhas da Bitínia. Mas apesar da fragilidade orgânica, esse período que passará a história como sendo o século de Augusto, o imperador, mantinha um caráter vígio e havia compreendido que um povo feliz é aquele que tem governantes e administradores nobres que podem servir de espelho para a conduta das massas. Administrando com mãos de ferro e ao mesmo tempo abençoado pelos numes tutelares, Augusto Otaviano teve a oportunidade de descobrir que a sua filha entregava-se ao desbordar de paixões e viu-se obrigado a mandá-la para o exílio na ilha da Pandatária. Mais tarde, já envelhecido, não tremeu quando repetiu o mesmo gesto em relação a uma neta que se desequilibrara oferecendo espetáculos dantescos no comportamento imperial. Ainda aí, ele descobriu que a esposa dedicava-se a experiências macabras. Utilizava-se de venenos nos escravos, pensando em libertar-se dos adversários políticos. E Otaviano não tergiversou em mantê-la na casa imperial, no entanto, distante do tálamo conjugal. Esse homem extraordinário viveu, porém, momentos gloriosos, porque as musas encarregaram-se de mandar à terra personalidades como Vergílio, Salústio, Tito Lívio, Mecenas, como os grandes inspirados. Já não renasciam na indumentária carnal naquele período as personalidades bélicas de Alexandre Magno da Macedônia, de Ciro Cartaginês, ou de outros que fizeram o solo terrestre tremer diante das suas ameaças bélicas. Quantas vezes, ali no fórum, ele estava na sua tribuna de ouro e era levado às lágrimas quando Vergílio, tomado de uma grande emoção, declamava: ó sol fecundo, que diariamente abres e fechas o dia com a tua luz gloriosa, que nunca mais se possa ver nada que se equipare à gloriosa Roma. Era que a humanidade naquele momento estava tecendo a sua túnica nupcial para o noivado com o rei solar, para aquele que viria ao mundo modificar-lhe a estrutura íntima e alterar completamente as doutrinas da tradição, criando uma era nova. Foi, portanto, de um lado, nos estertores de Israel, E sob a bênção dos números tutelares que cantavam em Roma para todo o planeta, que Jesus nasceu. Nasceu numa noite fria, numa modesta gruta perto de Jerusalém, para poder demonstrar que o poder de Deus apresenta-se na simplicidade e na pureza. Foi ali, portanto, em Belém de Judá, que numa estrebaria improvisada, onde os animais domésticos e os pastores procuravam refúgio nas noites de frio, que a terra recebe a estrela de primeira grandeza, que é Jesus, o divisor da humanidade. 19 séculos depois, Ernesto Renan terá a oportunidade de dizer que todos os vultos da humanidade nasceram na história. Mas Jesus é a única exceção. O seu berço é tão grandioso que não coube na história da humanidade. Dividiu-a antes e depois dele. Mas esse Jesus transcende o conceito exarado por Ernesto Renan nesta oportunidade, quando ao escrever-lhe a vida a seu modo, no dia de fevereiro de 1862, no Colégio de França, ao apresentar a aula inaugural do eminente educandário da França, Ernesto Renan dá um golpe de misericórdia numa velha tradição, dizendo que Jesus foi um homem incomparável. A expressão colocada objetivava demonstrar que ele não pertencia a uma trindade dogmática tradicional. Ele é incomparável, o excelente Filho de Deus, que teve a coragem de cantar o amor como Dantes. E depois, jamais alguém se atrever a fazer com tanta pujança. Porque até ele, na história da humanidade, o amor ainda não havia encontrado a sua realização. Podemos remontar a Krishna, deter-nos nas obras grandiosas da revelação indiana. E não ouviremos referências sobre o amor. Poderemos viajar na direção de Siddhartha Gautama, e o nobre meditador, o Buda, o desperto, terá a ocasião de referir-se à compaixão, à misericórdia, ao caminho do meio. Moisés, ao receber a inspiração do decálogo no Sinai, exaltará a grandeza do amor a Deus e logo depois do amor aos pais. Akhenaton no Egito, desejando representar um Deus único, através de Aton, o Sol, não se recorda do amor. Nem Confúcio nos Analectos, nem Lao Tseu. É Jesus quem, no momento grandioso da apresentação das bem-aventuranças, após a pausa em que ele canta a sinfonia inacabada desta obra, até hoje nunca ultrapassada, quem dirá com ternura: eis que vos foi dito, amareis aqueles que vos amam e odiareis aqueles que vos perseguem. Eu, porém, vos digo: amareis aos vossos inimigos e a eles fareis todo o bem que vos seja possível. Naquele momento, Jesus consagrava o amor como sendo a expressão mais grandiosa de Deus para o entendimento da criatura humana. E a sua vida fez-se caracterizar desde os primórdios por uma sinfonia que permanece cantando na acústica da nossa alma faz quase 20 séculos e ainda não encontrou guarida para apossar-se do país dos nossos sentimentos. Esse homem incomparável teve a coragem de subir a um monte, um pequeno monte de menos de 200 metros de altura, defronte do mar da Galileia, o lago de Genesaré, o mar de Tiberíades, e falar à multidão a respeito das bem-aventuranças. Até ele, herói, era aquele que permanecia de pé no campo de batalha juncado de cadáveres. Antes dele, vencedor era aquele que fazia que outro tombasse sob a fúria da sua prepotência, utilizando-se das armas covardes da destruição física. Antes dele, corajoso era aquele que partia para poder destruir os outros, esmagar, deixar pegadas de sangue, luto e viuvez, lágrimas e orfandade. Depois dele, herói é aquele que vence as más inclinações, conforme o conceito kardeciano. Vencedor é aquele que se vence a si mesmo nessa batalha antropossócio-psicológica da evolução. E corajoso não é aquele que se precipita para destruir. É o que permanece no posto de honra, aguardando os acontecimentos para poder servir. É por isso que o Sermão da Montanha permanece como a regra áurea da humanidade, oferecendo-nos uma visão que nos sensibiliza até às lágrimas, ao recordar a figura daquele homem frágil, de aproximadamente 1,76m, 1,78m, a cabeleira desnatrada, partida ao meio, caída sobre os ombros, a nazarena, misturando-se com a barba que lhe descia um pouco pelo pescoço, e dois olhos como duas estrelas fulgurantes, no céu plúmbeo dos corações, abrindo a sua boca e levantando as mãos, para anunciar a sinfonia inacabada da esperança. Um evangelista ele subia e chegando em determinado lugar ele parou. O outro assevera que ele descia e em determinado momento ele parou. Não é importante se ele subia ou se ele descia. É importante, porém, que ele parou e abrindo a sua boca cantou como nunca mais se ouviria uma canção igual. Bem-aventurados os pobres em espírito. A expressão é toda ela uma balada de ternura, porque a terra sempre considerava aqueles que se destacavam pela crueldade. Erguiam-lhes as maiores homenagens às estátuas, coroavam-nos de louros, e, no entanto, ele se lembra exatamente deles que são pobres. Em espírito de orgulho, de vaidade, de vilania. Aqueles que são simples de coração e puros. Aqueles que preferem perder hoje para ganhar amanhã. Que vertem lágrimas de compaixão e de solidariedade. Aqueles que têm sede da verdade, fome de justiça, pois que esses são os bem-aventurados, herdarão a terra, herdarão os céus, porque carregarão desde os primeiros momentos as blandícias desse reino de paz, de ternura, de misericórdia e de solidariedade. Aquela tarde inolvidável, para quase 5 mil testemunhas, assinalaria a história por definitivo e iria repercutindo de quebrada em quebrada até os nossos dias e os dias do porvir, quando não mais a dor cantará sua triste litania ferindo os corações, quando não mais a crueldade encontrar campo no nosso primarismo, resultado dessa luta atávica que trazemos das experiências primordiais, porque já teremos alcançado outro nível de consciência, nível de consciência cósmica. Aquela tarde que se alongará por uma noite coroada de estrelas no zimbório de azul turquesa, inscreverá na alma da humanidade o primado do amor. E ele veio, e a Terra nunca mais seria a mesma. A sua autoridade era tão grande que ele podia reformular a tradição, aquilo que constituía lei, sobrepondo a do amor, porque indubitavelmente é a mais poderosa de todas as forças que a criatura humana conhece. Oportunamente, conversando com o espírito generoso de uma estudiosa do Evangelho, Amélia Rodrigues, interroguei-a como era possível que naquela tarde suave, quando as rosas de Sharon davam gargalhadas de perfumes e as balsaminas em flor confraternizavam com a natureza primaveril, como seria possível que ali, naquele pequeno platô, onde hoje está erguida a Igreja das Bem-aventuranças, ele poderia falar a essa multidão sem a necessidade de gritar, sem dispor de instrumentos que levassem sua voz à distância. E ela, depois de meditar durante alguns minutos, respondeu-me que a sua voz impregnava o coração através dos ditos indizíveis e dos não ditos dizíveis. É certo que ele abriu a boca e começou a enunciar aquelas frases mágicas e penetrantes. Mas a multidão, fascinada pela sua presença sublime, hipnotizada pela sua força transcendental, nele sincronizou alma, pensamento e emoção, e cada qual ouviu no hádito do coração não apenas as palavras verbalizadas, mas o sentimento da sua mensagem. E essas almas deveriam dali partir na direção do porvir, reencarnando-se nas horas ásperas dos dias futuros, no momento terrível das heresias e das lutas de poder, nas horas inditosas das cruzadas e nas horas infelizes do Santo Ofício, em tentativa de restaurar a mesma beleza daqueles entardeceres e amanheceres de que a Galileia se tornara a cátedra sublime onde ele inscreveu em cada vida o Evangelho da Alegria. Eis que eu vos trago boas novas de alegria. A sua mensagem de vida, referta de esperança, é bálsamo que consegue diminuir a ardência de todas as paixões e a semelhança do sândalo penetrar pelos poros do sentimento, dulcificando interiormente a criatura humana. Ele teve a sabedoria de ali mesmo, naquela Galileia, na região de Bitsaida, de Cafarnaum, buscar aqueles a quem já amava desde antes, e que por sua vez desde antes também o conheciam, para que fossem os embaixadores da mensagem que não podia deperecer. E por isso mesmo ele desceu à praia, e ali diante do mar, que tem um volume de águas mais ou menos semelhante ao da Baía de Guanabara. Ele viu as barcas cravadas de pedras miúdas e arredondadas, e aqueles homens singelos e gentis, acostumados à vida simples do dia a dia, à ingenuidade do seu burgo, que podia vir de bom da Galileia. Então aproximou-se de uma delas e, vendo um pescador de bíceps fortes, preocupado com as suas redes, sorriu e disse-lhe: Simão, Bar Jonas, deixa essas redes e vem comigo pescar almas no mar tumultuado da vida. E Simão e o seu irmão largaram as redes, hipnotizados pela doçura daquele olhar, e o acompanharam, cobrindo-lhe as pegadas pela longa jornada de quase 3 anos, para que ficassem esculpidos nos corações os textos sublimes da sua dedicação e os exemplos extraordinários da sua vida. Logo depois, aproximou-se de uma outra barca, e ali estava um jovem de pouco mais de 16 anos, e o seu irmão. Eram filhos de Zebedeu e de Salomé sonhadora, e também os convocou para que viessem pescar almas na barca da esperança. E João, sorridente e sonhador, acompanhado pelo irmão, seguiu, e adentraram-se logo na cidade. Aproximaram-se de uma coletoria e encontraram um homem preocupado com os negócios do mundo, talvez o mais lúcido culturalmente daqueles primeiros chamados. Mataioso Matai, eu te venho chamar para contabilizar as almas para o reino de Deus. E Mateus Levi levantou a tampa do balcão, saiu e acompanhou esse homem. Ainda hoje eu me pergunto qual era o poder desse ser incomparável e extraordinário. E ainda me pergunto, se ele me aparecesse, ou me tivesse aparecido e pedido que abandonasse tudo para segui-lo, que teria feito? Que faria agora? Certamente o acompanharia, porque a dúlcida melodia da sua voz, ao cantar na acústica do ouvinte, ficaria impregnada para sempre, e a pessoa nunca mais era a mesma. Mas nem sempre foi assim. Já estava sendo colocadas as bases do reino dos céus, os pilotis estavam sendo postos em vários lugares, para que depois se pudesse erguer o grande edifício da solidariedade humana, quando, oportunamente, estando ele em jornada pelas aldeias e pelas estradas, deteve-se em uma cidade, enquanto os companheiros foram adquirir alimentos para o prosseguimento do labor. Deveria ser no entardecer, quando o sol cobria as últimas nuvens com uma fibra de ouro, abrindo espaço para que a noite triunfasse com estrelas. Ele deveria estar sobre uma pérgola grega, com as colunas coríntias, jônias, possivelmente, e algumas latadas de roseiras estivessem desabrochando seus botões coloridos, quando, de repente, na sua reflexão profunda, naquela interiorização ímpar, acercou-se de um jovem sonhador. Deveria ter uma ascendência principesca, pela indumentária de que cobria o corpo. Trazia na mão cabais de uvas maduras. A cabeça era atrevida e audaciosa, sonhadora, como de todo jovem. E ao passar por aquela pérgola e ver aquele homem, fascinou-se. Dele se irradiava algo especial, como de ninguém nunca antes e jamais depois. Então o jovem se deteve, contemplou-o enternecido e lhe perguntou, dominado por uma peculiar emoção, Rabi? Sim, percebeu que ele era Rabi. Deteve-se e retificou a palavra, bom mestre, ao que ele esclareceu, a ninguém chames de mestre, dom, porque bom é somente meu pai que está no reino dos céus. Mestre, sim, chama-me, porque eu sou. Que autoconsciência, que audácia transcendental. E o jovem agora enrubescido, falou-lhe emocionado, diz-me, o que é necessário fazer para entrar no teu reino, no reino dos céus? Na lei está escrito que é necessário primeiro amar a Deus, e eu amo. É necessário não furtar, e eu não necessito de fazê-lo. Não cobiçar a mulher do próximo, nem o seu jumento, nem qualquer coisa que ele possua, e eu não cobiço. Eu sou rico, Senhor. Recebi de meus pais uma grande herança. Então, eu cumpro a lei. O que é que eu deverei fazer para poder seguir-te e entrar no teu reino? O mestre mergulhou os seus profundos nos olhos alegres e expectantes do jovem e respondeu-lhe, vai então, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e vem e segue-me. O jovem estremeceu. Naquele momento significativo da sua vida, ele contemplou o homem audacioso que lhe apresentava este repto e disse, eu não terei receio de vender tudo e de doá-lo. Não tenho apego, Senhor. Eu não sou escravo da posse possuidora, mas amanhã teremos uma corrida em Cesareia Marítima, a grande cidade que Herodes mandara erguer, tornando-se o maior porto do mar Mediterrâneo à sua época. E ali na grande arena eu desejo humilhar Roma. Haverá uma corrida de quadrigas. E eu sou candidato ao triunfo. Os meus corcéis árabes, fogosos, o carro ligeiro, tudo isso me chama e enlouquece de alegria para amanhã, em nome de Israel, esmagar o poderio romano. É necessário que eu te acompanhe. E então amanhã, depois da vitória, eu te seguirei os passos, eu te buscarei onde quer que estejas e te seguirei. Então o mestre olhou ainda mais profundamente. Ele disse, não amanhã, agora. Mas Senhor, faltam poucas horas. Eu me venho preparado para essa grande corrida faz alguns meses. Adestrei-me do controle das rédeas. Enrijeci os músculos para dominar os animais quase selvagens. Amanhã é o dia da minha e da glória de Israel. E eu te prometo que logo depois do louro do triunfo, eu te seguirei. Agora, porque amanhã será tarde demais. O jovem entristeceu-se. Ele desejava o reino dos céus, mas também anelava pela glória da terra. E naquele momento que sempre está em nossa vida, sempre é um momento significativo em nossa vida que define o rumo de toda a existência. Ele lembrou-se, porque a noite caíra sem preâmbulos, que logo mais deveria estar numa casa palaciana, onde estariam reunidos aqueles que iam correr no dia seguinte para cuidarem dos detalhes finais. O cabaz de uvas estava na mão, e ele deixou cair, arrebentou-se no pó e fez um pouco de lama. Ele olhou para Jesus e uma lua pálida apareceu distante, colocando um pouco de prata na noite, clareada debilmente pelos astros estelares. Oscilou como um pêndulo de relógio e partiu na direção do banquete. Jesus contemplou a noite aureolada de luz. E quando os companheiros chegaram, encontraram-no triste, com lágrimas nos olhos. E perguntaram-lhe: Senhor, por que choras? Ao que ele teria respondido: é tão difícil o rico entrar no reino dos céus. E as religiões que se derivaram do cristianismo estabeleceram que esse rico a quem ele se referia era o portador de tesouros amoedados, de notas fiduciárias, de moedas para o câmbio. É provável. Mas ele se referia a uma outra forma de riqueza, a riqueza da juventude. Renunciar aos prazeres fúteis da juventude para poder ganhar o reino dos céus. Renunciar à fortuna do orgulho, ao tesouro da prepotência. Quando o chofar emitiu seu som característico para a corrida, eis que o moço rico parte em desabalada correria na sua quadriga, faz a primeira volta em triunfo. Israel freme de júbilo ali presente naqueles que o aplaudem. E na segunda volta, em um gesto infeliz, uma das suas rodas toca na roda de uma outra quadriga e ele vai lançado à distância. Bate-se no solo, debate-se na areia e os carros que vêm disparada atropelam-no, despedaçam-no, as vísceras saem da intimidade do corpo, ele freme, os olhos estão agora como manchas de sangue, ele está trêmulo, frio, um desespero, as palpitações cardíacas exageradas e o frio terrível tomando conta dele. A multidão dá um grito, logo correm escravos para retirá-lo da arena, e na hora que ele vai arrastado nos estertores da agonia, ele vê duas mãos distendidas em aquela névoa que se lhe apresenta no pensamento. E aquela mesma doce voz lhe diz: dá-me tua alma, agora que o teu corpo não serve para nada, dá-me tua alma. Eu sou o bom pastor, e todo aquele que confia em mim, mesmo morrendo, viverá. Essa lição extraordinária e outras são enriquecedoras naquele homem comparável. Mas o que é que nós fizemos da sua doutrina? Colocado numa cruz de vergonha, que ele aureolou de bênçãos, como diz Emmanuel com propriedade. A cruz de Jesus no Gólgota parece um sabre cravado na terra. Os braços estendidos não era um vencido, era um vencedor. Não era um caído, estava de pé. Era uma ponte que ligava a terra à transcendência, que ligava a criatura humana propínqua à divindade longínqua. O que é que nós fizemos dessa doutrina de amor? Menos de 100 anos depois da sua partida e do seu retorno aos corações saudosos, a invigilância humana começou a procurar interpretar conforme a sua própria maneira de sentir a sua palavra grafada em pergaminhos, em peles de animais, em tijolos. A palavra augusta do apóstolo das gentes e as suas cartas haviam enriquecido a humanidade de luz. Mas o que é que nós fizemos? Oportunamente, Friedrich Nietzsche, no seu pessimismo e no tormento da sua depressão, enunciou uma frase terrível: tudo que a criatura humana toca, corrompe. Ele tem alguma razão. É que nós temos a habilidade de tudo quanto nos chega, ao invés de nos adaptarmos à mensagem, adaptamos a mensagem ao nosso modus operandi e adulteramos. Foi o período difícil das lutas entre os cristãos de Jerusalém, da África do Norte e de Roma. É o período do arianismo, do Antasiano e de outros que vieram trazer mensagens que deturpavam a palavra de Jesus. Surgiram então as bênçãos e as maldições. E em breve, com a presença de Agostinho de Hipona, entre o fim do século III e o começo do século IV, o surgimento da teologia neste homem extraordinário que se comoveu com a palavra ouvida em Milão, quando um grande apóstolo do Senhor falava a respeito do reino dos céus. Esse século IV é assinalado por tantas heresias e tantas condenações. O papado já está estabelecido. São Jerônimo já havia passado 25 anos da gruta de Belém para poder selecionar os ditos do Senhor, aqueles que mais tarde serão considerados legítimos, os que virão depois para constituir esta obra magistral de 27 livros cantando a glória do reino de Deus e a história do homem mais extraordinário da humanidade. A noite medieval abate-se sobre a terra e as criaturas humanas transformam a doutrina do homem que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, nem tinha um local para o repouso, embora as serpentes tenham os seus lugares e as feras os seus covis. Ergueu-se o poder e a pulcritude da mensagem de Jesus cedeu lugar à impiedade imperial, ao lado dos poderosos da terra, cuidando dos destinos humanos e ceifando vidas daqueles que por esta ou aquela razão nos não conheciam, não sabiam da mensagem de Jesus ou a ela se opunham. A grande noite medieval é a tragédia da adulteração da palavra do Mestre. Mas ele sabia-o quando está despedindo-se dos companheiros, naquela segunda subida a Jerusalém, narrando as memoráveis parábolas que Lucas anotará carinhosamente, ouvindo a sua mãe, a mãe dele, a mãe de Jesus, ouvindo a palavra de Pedro, ouvindo também as narrações de Paulo. Naquele momento, quando ele fala do martírio que o aguarda, os companheiros tremem. São humanos, são frágeis, são corpos simples, embora espíritos muito sábios que se desvelarão no dia de Pentecostes para enfrentar as vicissitudes porvindouras. Eles lamentam e gritam: não nos deixes órfãos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará o Espírito de verdade, o Paracleto, o Consolador, que vos repetirá as minhas palavras, que ainda me não podeis compreender, e dir-vos-á coisas novas, ficando convosco até a consumação dos évos. Era a promessa de que no momento mais grave da história da humanidade, ele mandaria alguém para que eu trouxesse de volta. Ou talvez para que ele mesmo viesse ter conosco. E foi a partir do século XVII, quando a ciência empírica discrepou da tradição religiosa, quando se pôde provar que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas era essa que girava em torno dele, que também não era fixo, porque nada é estático no universo. Quando se pôde provar, graças a Sir Isaac Newton, a lei da gravitação universal, quando a engenhosidade extraordinária de Galileu Galilei, com seu telescópio doméstico, podia contemplar a mudança dos astros e os seus movimentos, quando foi possível Lord Bacon dizer que uma filosofia superficial leva a mente do homem ao materialismo, mas somente uma filosofia profunda leva-o à verdadeira religião. Então vem a fissura, vem a separação da ciência com a religião. E o século XVIII, o século dos enciclopedistas, o século da Revolução Francesa, abala a humanidade. E em pleno alvorecer do século XIX, quando as luzes napoleônicas estão no seu apogeu, mergulha na indumentária carnal, na cidade de Lyon, a 3 de outubro de 1804, o apóstolo tcheco-eslovaco Jan Hus, que foi devorado pelas labaredas de Constança, e que teria dito, quando ele era uma tocha humana: vós hoje assais o pato, porque Rus em tcheco significa pato ou ganso. Mas virá um dia que um cisne de luz voará tão alto que as vossas labaredas não o alcançarão. Nasce então, no fastígio napoleônico, Hippolyte Lyon Denizar Rivailo, esse extraordinário discípulo de Pestalozzi, que também se torna mestre, seguindo os passos do seu mestre, o notável pai da pedagogia moderna e daquele mestre incomparável, inimitável. E ao retornar ou a viajar a Paris para implantar o método pestaloziano, destaca-se Le Professeur Rivailo pela inteligência vulgar, pelos programas da Sorbonne, são da conjugação dos verbos franceses em uma gramática, um dos mais difíceis das línguas neolatinas, para que mais tarde, a 18 de abril de 1857, instaure na Terra a era do espírito imortal, com a publicação de O Livro dos Espíritos, esse extraordinário tratado de ciência filosófica, que penetra no âmago das questões tormentosas e projeta uma luz meridiana que a ciência aceita. Um tremendo materialista francês, Broussais, havia enunciado: falo-me de religião, mas dê-me uma religião científica, uma religião que possa enfrentar a ciência. E essa religião virá em O Livro dos Espíritos. E mais tarde, quando o egrégio codificador, agora com o pseudônimo de Allan Kardec, terá a nobreza de dizer: fé verdadeira ou legítima, somente o é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Desde que foi publicado O Livro dos Espíritos, há aproximadamente 157 anos, a ciência conseguiu a sua maior magnitude. A física clássica tornou-se quântica, a física das probabilidades. E acabamos de ver, no ano passado, ao ser detectado o bóson de Higgs, alguns físicos dizerem que o bóson de Higgs é a assinatura de Deus colocada na sua obra. A ciência fazendo através de alguns cientistas a viagem de retorno a Deus. Ou por ocasião da decodificação do genoma humano no ano 2000. O pai do projeto grandioso dizer que agora sim podia-se saber como Deus havia criado a vida. E em 1967, Sir James Jeans, astrofísico inglês, declarar com toda pujança: até agora, nós, os cientistas, pensávamos que o universo era uma máquina. Mas agora nós temos a certeza de que o universo é um grande pensamento. E logo a seguir-lhe as pegadas, outro físico inglês, Virchow, dizer que o espírito é uma realidade. Acabo de detectar o espírito. O espírito, para mim, é semelhante à eletricidade, à gravidade, reticências que pensa. Utilizo-me da palavra inglesa mind, mente, para dizer que o espírito é constituído de partículas de mente, de mindons, chegando à conclusão de uma religião absolutamente científica. E há menos de 6 meses, na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, o Dr. Ben Alexander III, neurocirurgião materialista, depois de 7 dias no estado de morte cerebral, vitimado por uma meningite rara, que ataca uma pessoa em 1 milhão, graças ao cole. No momento em que se vai desligar os aparelhos, ele desperta e narra com seu conhecimento de neurocirurgião que durante aquele período em que o cérebro não podia funcionar, ele pensava. O pensamento não é uma elaboração cerebral. O pensamento é transcendente, o cérebro é o instrumento que o decodifica. E escreve agora um best-seller, O Céu Existe. Asseverando, conforme a obra de André Luiz, em Nosso Lar, a realidade de colônias espirituais em volta da Terra. E naturalmente colocando em suspeita o velho materialismo, que a cada momento sofre um golpe fatal nas suas entranhas. Uma ciência religiosa, uma religião científica. Não há muito, por volta de 1923, aqui em Curitiba, pregava o eminente trabalhador da causa espírita Manuel Viana de Carvalho. E porque eram dias muito difíceis, onde quer que ele se levantasse como oficial do exército para falar da doutrina libertadora, os religiosos uniam-se às autoridades eclesiásticas que apresentavam queixa contra a audácia desse capitão, mais tarde coronel, e o removiam para uma outra cidade. Aqui em Curitiba, depois de sensibilizar a alma curitibana, ele foi chamado a depor diante de um tribunal militar. E o senhor general, com as nobres estrelas e a profunda ignorância do espiritismo, volta-se para Viana de Carvalho e diz: o senhor está pregando uma seita ridícula. Sequer o senhor é capaz de definir o que seja isso a que chama de espiritismo. O emérito orador levanta-se sem pejo nem medo e diz: excelência, Allan Kardec definiu o espiritismo como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o material espiritual. E começa a apresentar os paradigmas do espiritismo. E subitamente inspirado, ele diz: eu, porém, que o espiritismo é a ciência da filosofia, a filosofia da ciência e a ciência da religião. Colocava nessa frase os 3 aspectos da doutrina incomparável. Porém, esta obra grandiosa, que é o Livro dos Espíritos, será logo mais acompanhada pelo Livro dos Médiuns, o mais notável tratado de paranormologia ou de parapsicologia que a humanidade conhece, publicado em 1861. E logo depois, a alvorada do Consolador, as vozes dos céus desceram à terra e, como exército, obedecendo ao comando, é a chegada do Evangelho segundo o Espiritismo. No memorável abril de 1864, Kardec já trabalhava nele e o apresentou como imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, recebendo dos seus amigos, do seu editor e das entidades venerandas a sugestão para eliminar a palavra imitação. E então vai nascer na próxima edição o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o retorno da humanidade ao Sermão da Montanha. Ali está exarada toda a sinfonia grandiosa daquele entardecer, noite da Galileia longínqua. Aí está a caridade no seu aspecto mais elevado, porque a caridade é o amor no seu sentido mais profundo, nessa magnitude incomparável, porque vai além da beneficência, da misericórdia e da compaixão. Quem é aquela dama, bem vestida, numa carruagem atulhada de coisas, que sai pelo bairro pobre distribuindo esperança e alegrias? Vai acompanhada da filha, para que de cedo aprenda também a prática da caridade. Narra, em outras palavras, o espírito caritas. A dor é a bênção que Deus oferece aos seus eleitos, porque esse processo natural de desgaste da segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, purificando o diamante bruto, para que na sua construção multifacetada ele possa refletir as estrelas. Somos o diamante bruto. O Evangelho de Jesus é o lapidador. E vamos cantar todo ele a bela e fulgurante canção de imortalidade, falando de vida, vida em abundância. Falando de vida, e vida exuberante, cantando as glórias de Deus pela boca de Jesus, através dos bons espíritos, junto ao nosso coração. Aqueles eram dias como estes. Estes são dias também de poder, de glória, de decadência, de grandeza e de miséria, de poder arbitrário, de guerra, de rumores de guerra, de fanatismo, de perturbação, de desequilíbrio emocional, de sexolatria, do culto ao corpo transitório que logo deperece e se decompõe. Mas também é dias de glórias, é dias de belezas. A ciência que nos decifrou vários enigmas do macro e do microcosmo também nos apresenta no Evangelho de Jesus o mais extraordinário processo psicoterapêutico para as doenças, as feridas, as dores desta hora. Asseverou a notável doutora Elizabeth Kübler-Ross, a pessoa que lê o Evangelho com profundidade transforma-se. Carl Gustavo Jung asseveraria que é necessário dar à vida um sentido psicológico para que a vida fosse digna de viver. E Jesus assevera ainda o insigne mestre de Zurich, o pai da psicologia analítica, é a maior figura da humanidade. Esse Jung que tanto lutou contra a paranormalidade de que era instrumento, vem nos trazer na sua psicologia profunda a palavra luminoso, o estado luminoso, que é o do reino dos céus. Palavra derivada de numen, luz. É necessário alcançar a individuação, através da transformação moral para melhor, reconhece-se o verdadeiro espírita, pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as más inclinações. E na inovidável página, o homem de bem, temos ali um dos mais profundos tratados de ética moral. E Allan Kardec termina: se alguém possuir pelo menos algumas dessas qualidades, isto será suficiente para entrar no reino dos céus. Então, essa doutrina extraordinária e este evangelho de luz não é um manual de crenças. Trata-se da ciência do conhecimento. É mais do que crer, é saber. É ter certeza de que esse é o caminho da plenitude. É ter a segurança inabalável dessa fé que resiste a todas as alterações do conhecimento e dos tempos. Então, bendizemos nesse momento o Sesc Centenário de publicação de Evangelho segundo o Espiritismo em Paris, em abril de 1864. Nossa diretriz de segurança, que ao retornarmos hoje para casa, tenhamos a coragem de levar esta mensagem: chegou o momento de viver Jesus, chegou o momento de voltarmos ao Evangelho no seu conteúdo mais claro, mais nobre, mais profundo. Este é o momento de volvermos ao Sermão da Montanha, de cantarmos a glória das bem-aventuranças e de nos colocarmos diante dele para podermos ouvi-lo dizer: sine te parvulus venire ad me. Ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, recebei o meu fardo, e compreendei que leve é o meu fardo, quão suave é meu jugo. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Nós que choramos, nós que temos lágrimas que o mundo não vê, aqueles que temos as feridas do coração disfarçadas dos tecidos que nos cobrem, aqueles que anelamos pela verdade, pelo amor e pela justiça e temos fome de Deus, sede de Jesus, digamos da nossa inefável alegria de conhecermos esta doutrina libertadora que nos dá um conhecimento profundo em favor da vida. E ao revés, ao inverso da reclamação, da queixa e da mágoa, a exaltação e a glória, Senhor. Eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que é paz e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. A gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta prova na vida nova eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção e o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a cantar. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, magoados, impossibilitados de andar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um duplex, uma favela, um ninho, um gramado de douro, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.